A nossa aula de hoje sobre as terapêuticas somáticas, segunda parte, né? Já trabalhamos todo um semestre com isso. Trata de uma profunda imersão na vivência somática, a partir do nosso cotidiano, a partir das coisas que nos são peculiares. A partir daí nós vamos fazer um grande voo, tá bom, pessoal? Um voo, um estudo sobre vários dos aspectos sobre os quais nós temos trabalhado. Para isso, a obra que vamos trabalhar hoje é essa, O Passeio, de Álvaro Teixeira. É uma edição do autor e eu comprei esta obra aqui em Porto Alegre, na Livraria Cultura. Me chamou muito a atenção. É um livro assim que a gente começa a ler, quando você vê, passou do fim. Terminou e você continua. E como a capa mostra aqui, ó, são motociclistas, amigos, que fazem uma viagem até Foz do Iguaçu. Sem mais delongas, vamos iniciar imediatamente a aula. E à medida que as lições forem ocorrendo, a gente vai ilustrando. Então, o Álvaro Teixeira escreve no dia 15 de agosto do ano 2000, aqui em Porto Alegre, ele escreve, e ele diz assim: a história deste livro é sobre um passeio a Foz do Iguaçu, com 2.200 quilômetros rodados, que não podem ser comparados aos 383 quilômetros entre Porto Alegre e Bagé. Estas viagens só puderam realmente acontecer porque naquele agosto de 97, quando eu participei do curso de gerenciamento de tempo da PowerSaft, realmente abri os olhos para o mundo. Escrever esse livro é pura consequência de acontecimentos encadeados que vieram para mudar o rumo da minha vida. E penso que estou apenas começando. Amanhã estaremos saindo para um novo passeio, desta vez a Barretos, em São Paulo. Vamos à festa do peão boiadeiro, com previsão de 3.600 quilômetros rodados de estrada. Mas aí já é outra história, ou outro livro. O importante neste momento é que minha vida deu um giro depois de agosto de 97. As técnicas que eu aprendi e uso até hoje continuam a me ajudar. Não sei como agradecer a quem me ajudou de forma significativa para que tudo isso ocorresse. Resolvi convidá-lo para escrever o prefácio e espero que aceite. Jaime, obrigado por me acordar da mesmice da minha velha vida. Obrigado por me mostrar que paradigmas nada mais são do que paradigmas. Porto Alegre, 15 de agosto de 2000, Álvaro Teixeira. Vamos então ver essa bela obra, repleta de lições importantes para os nossos estudos. Estão vendo essas folhinhas todas de papel aqui, marcando o livro?
É verídica?
Sim, é uma história verídica. Então, nós vamos agora acompanhar o Álvaro por essa longa jornada que ele fez de motocicleta. E fez numa Harley. Não é uma moto qualquer, uma Harley. Vamos acompanhá-lo então na sua jornada, na sua maratona. Ele começa contando que eram 5 da manhã quando o despertador tocou. Eu estava acordado há 5 longos minutos. As preocupações com o trabalho algumas vezes me tiravam o sono. Desta vez não havia nenhum problema grave, nem urgente. Os sistemas de computador pelos quais eu sou responsável já me tiraram o sono tantas vezes e naquele momento não era diferente. São tantas as variáveis que podem ocasionar um problema que se a gente para e pensa, fica achando que esqueceu alguma coisa importante. Era um pensamento de preocupação apenas, sem saber por quê. Mas naquele dia era diferente, muito diferente. Era o dia do passeio. Minha Harley estava na garagem. E o momento estava sendo esperado há muito tempo. Essa era a primeira viagem longa com a Harley. Já tinha ouvido falar muitas histórias a respeito delas, Existem as histórias boas, as histórias ruins. Existem os apaixonados por Harleys. E existem os que odeiam as Harleys. Acham que é só nome, etc. De onde ele parte na história de vida dele aqui? De onde ele parte dessa, para essa experiência somática? Este escritor, ele, por exemplo, ele nos contextualiza a partir da história de vida dele? Ele nos traz desde a infância? Não. Ele conta que ele, a jornada que ele vai fazer, agradece um amigo, ensinamentos que mudaram a vida dele, e então imediatamente ele nos situa a partir do despertar 5 da manhã, que ele estava com as questões que usualmente povoam a cabeça dele, mas que naquele dia era diferente. E ele então nos foca na Harley. Ele não fala das estradas, ele não fala de uma série de outras coisas que ele poderia nos falar. Lembrem quando a gente trabalha em somaticidade na filosofia clínica e nós fazemos aquele pequeno desenho da corporeidade, para onde ela se esparrama, para onde ela vai. Isso é muito importante quando se trata de corporeidade, que aliás é o tema aqui da aula. Ou seja, nós temos que saber com que corpo ele vai para a viagem. Ele está levando o que da corporeidade dele? Alguns poderiam levar, por exemplo, ah, eu tenho uma perna mecânica, isso vai me atrapalhar. Outros poderiam levar para a jornada somática, a corporeidade, poderia dizer, dos sonhos somáticos que impregnam as células, o coração, os nervos. Ele está nos levando a quê nessas considerações? Os elementos que povoam o imaginário e uma moto que está lá na garagem dele, uma Harley. Ok? Vejam os fatores de somaticidade. Observem como eles aparecem, desaparecem, como eles se tornam elementos centrais, como às vezes eles dão passagem para outras coisas. Vamos seguir a corporeidade dele, vamos acompanhá-lo. Mais adiante ele diz: a saída era às 6 do posto Petrobras, para um passeio de 5 dias, percorrendo 2.200 quilômetros. Realmente seria um grande teste para mim e para minha Harley. Nossa intenção era ir à Foz do Iguaçu para um encontro internacional que ia ter lá, né? Traduzindo, o primeiro encontro de proprietários de Harley Davidson. O significado, e aí ele coloca. Então ele nos descreve a jornada. A viagem seria da seguinte forma: primeira fase até São Borja, onde dormiríamos. Depois iríamos pela Argentina até a Foz do Iguaçu, onde ficaríamos um dia para o encontro. Logo após, desceríamos por Cascavel até onde aguentássemos. Aí dormiríamos e então, na segunda-feira, faríamos o trajeto final para casa. Às 5h10 da manhã, eu já estava no banho. A ansiedade era muito grande, imensa. Os alforges estavam prontos desde a noite anterior. Era só colocar na moto e partir. Olhei para o céu, estava escuro e o cheiro era de chuva. Normalmente não saio com a moto se está para chover, isto é, se o cheiro é de chuva. Porém, aquele era um dia importante, o dia da viagem, daquele passeio de 2.200 quilômetros. Terminei de colocar os alforges na moto, amarrei tudo com cuidado, puxei o avogador do lado esquerdo, virei a chave do lado direito para a posição de ignição, dei partida. O som embrulhado como de um velho a tentar soltar o pigarro parecia dizer: não vou pegar, não vou pegar. Mas pegou, e o motor de 1.200 cilindradas começou a roncar alto, forte. Espero não ter acordado nenhum vizinho. Montei, levei a moto lentamente para a porta da garagem, que já estava aberta. Estacionei na rua, voltei e fechei o portão. Meu pensamento estava longe, eu já estava viajando. Sentei novamente, coloquei o lenço, capacete, as luvas. Recoloquei o afogador na posição normal. Debriei lentamente com a mão esquerda. Meu pé esquerdo pisou fundo, engatando a primeira marcha. Girei o manete direito e o ruído do motor aumentou. Então soltei a embreagem. A Harley deu um pulo para frente, como um gato tentando pegar um passarinho. Havia iniciado o passeio. Observem os elementos de corporeidade. Okay? Filósofos clínicos, quando trabalharem em segmentos de corporeidade, precisam ter essa leitura, que não é mais, lembram quando nós começamos o curso, né, que o professor colocava uma tela de Rembrandt, colocava uma tela surrealista, às vezes, de Salvador Dalí, nós fazemos leituras, depois nós fizemos leituras também de elementos como paisagens, agora estamos vendo roteiros inteiros, nos quais a vida se expressa em toda a sua amplitude, em toda a sua amplidão, e vamos acompanhando. Observem como a corporeidade vem, ela sobrevoa caminhos, ela desaparece. Às vezes, então, quando ela parece desaparecer, é quando ela está atuando no seu ponto de mais força. E a pessoa que vivencia tudo isso não se dá conta, muitas vezes, claro, não vai ficar analisando esses segmentos. Mas na clínica, compete a nós a verificação de por onde está indo. O que está acontecendo? Olhe com que a corporeidade está conversando agora, olhe com que vem depois e tudo mais. Ele nos conta aqui, vejam ele, a descrição toda que ele faz da moto, não é? Os detalhes, desde girar uma chave, desde como o som do motor, desde quando ela finalmente começa a deslizar e ele diz que já estava antes disso, ele já estava viajando. Onde ele estava? Lá onde ele estava, a corporeidade dele estava junto. Por vezes, como já vimos em aulas anteriores, a corporeidade se subdivide. Uma pessoa pode ter mais de um corpo concomitantemente. O corpo que gira a chave ouve o barulho da moto e é aquele que já vai lá adiante na brisa. E às vezes uma coisa que para nós é dissociada ao pensamento, à lembrança de um futuro próximo, já é mais forte do que o que ele está vivendo ali no momento. Nós não sabemos. A brisa estava fria, mas meu espírito estava quente, muito quente. A sensação de cortar o vento em uma motocicleta é única. A alma fica leve, flutua. A gente começa a acreditar que liberdade existe. Respirei fundo, acelerei. É impressionante. O homem nunca conseguiu voar como os pássaros, mas a sensação que eu tinha era de estar voando e livre. É a sensação de bem-estar que eu sinto quando estou em uma moto. Eu estava simplesmente feliz. Subi a lomba acelerando cada vez mais. O ruído do motor entrava nos meus ouvidos. Dava uma sensação de bem-estar, comparável talvez ao que sentem os noivos ao ouvir uma marcha nupcial. Como podemos explicar essa sensação a alguém que acha que o conforto é uma conquista, que ar-condicionado é gênero de primeira necessidade? Como podemos explicar a alguém que, ao sair de casa, quer levar a casa junto e que faz o possível para ter no carro todo o conforto que tem em casa? Como explicar que andar de moto é muito mais que vestir roupa de couro, que andar em grupo e que se reunir para falar sobre as motos dos outros é a sua própria? Na Avenida Farrapos, algumas pessoas estavam acordando, mas a maioria nem tinha dormido ainda. E aí ele continua a descrição dele. Eu estou pulando algumas partes, porque estou pegando aquilo que de fato tem a ver com a nossa aula de hoje, senão a leitura demandaria um tempo muito maior. O livro é todo muito bonito. Bem, aqui, mais adiante, ele coloca. Todos já estavam reunidos praticamente, não é? Estavam esperando apenas um. Aí ele diz, aquelas seis motos, aqui na capa do livro vocês veem a foto, né, deles pela estrada, uma foto preto e branco. Aquelas seis motos, todas de faróis acesos, chamavam a atenção dos poucos transeuntes àquela hora da manhã. Passamos por um carro com uma criança no banco de trás. Ela sorriu, abanou, e nós abanamos em resposta, sorrindo por baixo dos capacetes. Um a um, fomos ultrapassando os carros na BR-116. Em poucos minutos, estávamos entrando na Tabaí Canoas. Era só achar o primeiro posto e o Riquinho estaria nos esperando. Assim, com o time completo, poderíamos realmente partir para uma das mais incríveis aventuras que já tínhamos participado. Bem, quando o elemento somático, e aqui pela obra dele, o elemento somático é muito forte, é muito presente, não é? A própria narrativa nos dá conta disso, o próprio tema, o título do livro, O Passeio, é muito forte. Quando o centro da estrutura do pensamento, aquilo que é determinante, tópico, se desloca para a corporeidade, é interessante observarmos, pela historicidade da pessoa, os elementos que seguem juntos para lá. Aqueles que se afastam, que desaparecem, aquilo que é próprio dessa dimensão. Algumas pessoas nos contam no consultório que esses momentos, às vezes, são os mais felizes da vida delas. Elas se soltam. Olhem o que ele nos conta aqui. Que na corporeidade dele, fluída e vivida com a moto dele, e a moto, vocês sabem, aqui é parte do corpo dele, não do corpo aristotélico, cabeça, tronco, membros, da corporeidade existencial. Até que parte ela forma com ele, e o que ela corresponde nele, nós não sabemos. Para algumas pessoas, uma motocicleta ocupa o lugar das pernas. Para outras, ocupa o lugar do coração e dos sonhos, uma mescla do músculo cardíaco com as inspirações de vida. Para cada um é diferente. Por isso a gente precisa observar a pessoa, estar com ela, verificar. Imaginem o uso da dimensão clínica que podemos dar a partir de algo assim. Não é? É muito forte, é muito importante. E aqui, claro, todas as recomendações clínicas, né? Do respeito, alteridade, todas as coisas. Chegamos ao restaurante, no outro capítulo ele coloca, e churrascaria Palhoça, às 7 da manhã. Nossa parada para o café da manhã. O Pocatelha, que é um dos amigos dele, foi calibrar os pneus da sua Kawasaki 1500 cilindradas. Eu fui colocar minhas sobrecalças de couro, também conhecidas por xeripá, para os galdérios, ou calça sem bunda. Em São Francisco, Califórnia, em alguns encontros de motociclistas nos Estados Unidos, essas sobrecalças são usadas sem nada por baixo, deixando a bunda de fora. Talvez por esse motivo, alguns prefiram as calças de couro. As sobrecalças são mais adequadas para as motocicletas. Podem ser colocadas e tiradas em qualquer lugar, além de só protegerem as partes do corpo que realmente precisam ser protegidas, as pernas. Em cima de uma motocicleta, as pernas é que sentem o vento, o frio, a chuva. Para viajar a uma temperatura mais baixa, 15 graus, precisamos de alguma proteção. Convém lembrar que a sensação térmica na moto é sempre mais baixa, ou se usa calça de couro, ou se tem uma sobrecalça de couro. Aí ele fala dos macacões e tudo e tal, e mais adiante ele nos diz, o tempo é um dos piores inimigos do motociclista, principalmente quando muda rapidamente. O tempo pode estar para chuva, porém, se não estiver chovendo, não coloco a roupa de chuva, é muito quente. Normalmente, para saber a hora certa de parar e colocar a roupa de chuva, fico cuidando dos carros, que vêm em sentido contrário. Se estiverem molhados, é o primeiro sinal. Se estiverem com o limpador de para-brisa ligado, está na hora de parar e colocar a roupa de chuva. Olhem as dimensões da corporeidade. Olhem os ensinamentos da corporeidade. Coisas que, pela razão, pela abstração, por outros tópicos isolados e sem o empirismo, sem a empiria da vivência processual de quem vivencia sua corporeidade, se torna bastante improvável. esses ensinamentos que ele tem via corporeidade, na historicidade dele, a gente pode ver para onde se esparramam. Isso pode, ele falou que trabalhava com informática. Nós não sabemos até onde isso vai para a informática, até onde isso vai para a vida pessoal dele, para as outras coisas que habitam a alma, o coração dele. Mas é muito bonito a gente verificar as aprendizagens e a vida somática que permeia uma pessoa em condições como estas, ok? Bom, aí ele fala sobre a roupa, tudo, que eles param em um restaurante. Deixa eu passar aqui para frente, na obra dele. Olhem essa parte que eu assinalei aqui, que curiosa. Os caminhoneiros... A conclusão que cheguei é que são os caminhoneiros que param em restaurantes como estes onde paramos. E os caminhoneiros são muito parecidos com os motociclistas. Têm o mesmo espírito aventureiro. E, se realmente gostam de viajar, ver novas paisagens, conhecer novas pessoas, escolher uma profissão que reúne o prazer e o dever. Acho que existem muitos caminhoneiros felizes. Pois se eles têm o mesmo gosto por viagem e aventura que eu tenho, devem estar trabalhando enquanto se divertem. Os caminhoneiros têm o lugar onde param para ter contato com o mundo, os restaurantes, os paradores. É por isso que nesses lugares se reúnem ofertas distintas, lado a lado. Revistas sobre sexo, junto com sabonete e talco, toalhas com figurinhas coloridas, etc. As motos foram estacionadas na frente do estabelecimento, de costas para a parede. Tiramos a foto de partida. Estava o início aqui de nossa aventura. Aí eles conversaram com o garçom fala do tempo frio, etc. E eles já estavam viajando há algum tempo e ele começa a tratar dos elementos que o habitam. De novo, corporeidade. O ronco nas motos, além de bonito, é uma questão de segurança. Eu nunca tive uma moto com cano reto, o que significa um barulho alto e, dependendo do motor, barulho bonito. O Pocatelha comprou a moto com os canos retos, com barulho alto. Achou que seria bom uma moto sem esse barulho exagerado e colocou os silenciadores originais. Foi aí que o Pocatelha percebeu a diferença em termos de segurança. Com os canos abertos, o barulho chega antes da moto. Com isso, os motoristas pressentem a tua presença, cuidando no retrovisor, procurando a moto. Não existe motorista que toque o carro por cima de uma moto. O que realmente acontece é que se o motorista não vê a moto, pode inadvertidamente fechar e até mesmo bater em uma moto. Porque o motorista não a viu. Que tais essas lições? São lições de quem está na estrada. Quando eu tinha muitas ilustrações e muitas obras que nós poderíamos trabalhar sobre os elementos dinâmicos e vívidos da somaticidade, da corporeidade na clínica. E esse livro, ele nos traz várias lições muito bonitas, porque à medida que ele vai, nós vamos passeando com ele, e ele já desenhou a jornada por onde a corporeidade dele vai, e nós estamos caminhando com ele, vamos mergulhando e compreendendo os elementos da corporeidade. Na clínica, massoterapeutas, fisioterapeutas, nutricionistas, acupunturistas, médicos e, por vezes, também nós, filósofos clínicos, quando trabalhamos a dimensão corpórea, se nós não entendemos essa dinâmica, como ela se faz, e ela se faz em vida, não é uma foto, é no descortinar da vivência, se nós não entendemos isso, o que estamos entendendo, não é? O que podemos fazer? Essa massagem de aperta um ponto significa tal coisa, ou essa medicina que eu dou um remédio para tal coisa, ou essa filosofia clínica que vai estudar o corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, isso pode funcionar bem no papel, que aceita tudo. Mas na vida, na prática, nós temos que ter essa leitura profunda e dinâmica de uma corporeidade fluida em seus problemas, suas aprendizagens, seus desdobramentos, sob pena de não entendermos o que está se passando. Ok? Vejam como já estamos com ele nessa viagem, né? Como já estamos sentindo o ronco da moto dele, como já estamos aprendendo as coisas que ele nos coloca aqui. De repente, um deles, o chamado general, estacionou a moto no acostamento e correu para o mato. Nem desligou a moto. No mato, depois de se colocar na posição necessária, é que percebeu que podia ver a estrada. E que quem estivesse na estrada poderia vê-lo também. O processo não foi muito demorado. Mesmo assim, era necessário e imprescindível naquele momento. Após ouvir a história, que entendi o porquê daquele sorriso de felicidade quando passei por ele. O pessoal do posto, logo adiante, foi muito legal. Limpou nossas bolhas, né? As motos Cruiser e Touring normalmente têm essas bolhas. Elas servem para proteger do vento, da chuva e principalmente dos insetos. Sabe aquela anteparo, né? Antes do moto, antes do... Após uma viagem, os para-brisas das motos ficam cheios de insetos mortos. Sem as bolhas, os insetos estariam mortos na nossa roupa. Há alguma certa, a altura certa do para-brisa para as motos depende do motociclista. A parte superior da bolha deve ficar na altura do nariz do motociclista, para não impedir sua visualização. A bolha deve ter uma inclinação para forçar o ar por cima do capacete do motorista. Vamos adiante. Após a metade da viagem, começamos a subir o final do Planalto Central, que termina entre Santiago e Santa Maria. Não é à toa que Santa Maria é a boca do monte. A paisagem é relaxante. Na segunda parte, onde começamos a subir, a estrada é cheia de curvas e ladeada por pinheiros dos dois lados. São paisagens lindas que podem ser vistas entre os pinheiros. A vista se perde ao longe. O ar parece mais puro do que realmente é. A sensação de felicidade é renovada. O momento é vívido. É importante vivermos o momento atual. E hoje parece que cada vez menos a gente vive o momento atual. A maioria vive em função de um passado que não volta mais, e esperando um futuro que não chegou. É tão mais fácil viver o momento, curtir, sentir, aproveitar ao máximo, pois cada momento de nossa vida é único e não o teremos novamente. É isso, é aqui, isso é agora. O momento presente é muito importante. A nossa vida é construída pela soma de todos esses momentos presentes. Portanto, cabe a nós curti-los, independentemente de serem bons, maus. A verdade é que são passageiros, como a vida é passageira. O que ele está nos colocando a partir da corporeidade dele é muito interessante. Vejam que via corporeidade ele assume posições existenciais. O quanto é do corpo, da corporeidade dele, da empiria processual do que ele está vivendo, estes registros? Difícil saber. Teremos que ter os dados historiográficos, pelo menos. Pois começamos a ver que certas vivências somáticas começam a respingar para as buscas, para os valores, para a axiologia, para a epistemologia, forma de compreender, para o mundo, as relações do mundo, e assim sucessivamente. Bom, aí ele fala de um churrasco, não é, que eles tiveram lá no meio da paisagem. E falam que os planos dele eram de, como ele tinha dito no início, dormir em São Borja e partir no dia seguinte. Chegamos às 3h30, paramos no meio da cidade, perto da praça, da igreja e do Banco do Brasil. O Xisto precisava colocar a sobreplaca em sua moto para entrar na Argentina sem problemas. Ficamos ali, estacionados no centro, enquanto o Xisto ia até o Detran para resolver seu problema. Quando voltou, Queria ir até a ponte para fazer os permissos para entrar na Argentina. Não preciso dizer que foi voto vencido. Ninguém quis ir até a ponte da fronteira para tirar os permissos com antecedência. São Borja tem 3 grupos de motociclistas. Ele cita os grupos e tudo, o churrasco que eles tiveram, o discurso. E mais adiante ele retoma aquilo que para nós aqui é mais importante. Quando a gente viaja de carro e chega em uma cidade qualquer, em qualquer lugar do mundo, nada acontece. Mas, se a gente viaja de moto, em grupo, além de chamar atenção pelas próprias motos, as pessoas que gostam de moto vêm falar com a gente, como se já nos conhecessem. Essa integração entre as pessoas, para mim, é o mais importante no motociclismo. Certos dados que uma pessoa nos dá sobre a corporeidade delas, se você perguntar separadamente, como uma entrevista, um questionário, talvez jamais apareçam, como aparecem quando você acompanha as vivências da corporeidade da pessoa. Quer dizer, ele nos coloca aqui um dos elementos que para ele é o mais importante no motociclismo, não é? Acabou de nos dizer qual é. Claro, por exemplo, eu costumo viajar com a minha esposa pela Europa, por países de automóvel. A gente aluga um automóvel e sai, muitas vezes assim, curtindo, aproveitando as coisas. Para mim, e que eu já viajei de moto também, não sei, soa como uma impressão dele, para mim isso é diferente. Tem vivências que eu acho que no carro são insuperáveis, outras em moto são insuperáveis, outras a pé. Mas cada jornada parece ter suas peculiaridades, não é? Ele está nos dando as impressões dele. Então ele faz a defesa explícita desse modo de vida. Um churrasco para mais de 100 pessoas, organizado a partir de 4 horas da tarde, servido às 9 da noite, juntando pessoas para confraternizar. Pare e pense. Conheces algum outro modo fácil de fazer amigos e viver o presente? Eu não, sinceramente eu não conheço, diz ele. Os motociclistas estão formando uma grande família. Com a desculpa de termos alguma coisa em comum, como a propaganda de cigarro, vamos fazendo amigos e conhecidos ao longo das estradas e das trilhas da vida. A minha moto está falhando. Não sabia o que era. Às vezes os contagiros enlouqueciam. Os piscas funcionavam quando queriam e o motor embrulhava. Se eu acelerasse muito rápido, o motor embrulhava direto. Se eu acelerasse devagar, dava para sobreviver e andar. Não me preocupei. Achei que era gasolina. Bem, vamos aqui para frente. Ele fala que uma breve história de quando ele começou como motociclista. Em 1990, ele disse que comprou a primeira moto, uma Honda CB400. Lembra dessa moto?
Que idade eu tinha?
Ele não disse que idade ele tinha, só disse que foi quando ele comprou. Aí, ele conta como é que era na época, os postos de gasolina, como essas coisas funcionavam e tudo mais. Bem, as motos, por questão de segurança, principalmente para evitar acidentes devido à estafa, são construídas com tanques de combustível com autonomia entre 100 e 150 milhas. Traduzindo para os nossos quilômetros, temos entre 160 e 240 quilômetros. Dentro deste espaço, temos de parar para abastecer, o que reanima as forças, despertando-nos e impedindo acidentes com as motocicletas. Portanto, o tamanho dos tanques de combustíveis das motos é fabricado em função do consumo de cada moto, para dar maior segurança aos motociclistas. Foi na CB400 que eu realmente aprendi a andar de moto, a dobrar o corpo para a esquerda ou para a direita, para fazer as curvas e não dobrar o guidão. Foi na CB400 que eu tomei a maior parte dos sustos normais no aprendizado. Aprendi a jogar o corpo para o lado contrário quando alguma coisa me tirava o equilíbrio. Se conselho fosse bom, queres aprender a andar de moto? Tem um jeito infalível. pilotar o mais que puder, começando com as motos menores e ir aumentando a potência assim que fores te sentindo seguro. Mais importante que se ter uma moto maravilhosa e ser invejado por isso é dominar a máquina que se tem nas mãos. Outro conselho: o excesso de confiança é amigo íntimo do acidente de moto. O interessante é sempre pilotar na defensiva. Nunca se deve arrancar em uma sinaleira sem se ver se os carros no outro sentido já pararam. Nunca ultrapassar pela direita e, quando ultrapassar pela esquerda, ter certeza de que o motorista já viu a gente pelo espelho. Em mais de 85% dos acidentes entre moto e carro, os motoristas dos carros alegam não terem visto a moto. Em mais de 70% dos acidentes com moto acontecem durante os primeiros 6 meses de aprendizado. Isto é, quando o piloto está aprendendo e pensa que já sabe pilotar. Depois de 6 meses, mais ou menos, dependendo de quanto tu já andaste de moto, o excesso de confiança passa e tu te tornas um piloto mais normal. Alguns nunca aprendem, a maioria deles morre cedo. Estas estatísticas são americanas, porém nos dizem muito. Deve-se ter cuidado com os motoqueiros, conhecidos por motoboys, principalmente os que estão começando. Como eles estão trabalhando, acham que são donos do trânsito, são os campeões de acidentes. Pena que ainda não temos estatísticas precisas a esse respeito no Brasil. É importante salientar que existem motoboys conscientes de que estão apenas fazendo entrega de uma pizza e não estão no Mundial de Motociclismo. Fomos para o Hotel Charrua dormir. Estávamos cansados e tínhamos rodado 600 quilômetros no primeiro dia. Vamos então para a segunda e última parte de nossa aula de hoje. Estamos trabalhando esta obra, O Passeio, de Álvaro Teixeira. Vamos lá então. Tem microfone aberto, por favor. Liguem. Então ele conta que daí começou a chegar a chuva. A chuva era o que se chama de torrencial. Ficou escuro. Era difícil enxergar por causa da chuva e pela falta de claridade. O coronel estava lá na frente e vinha tentando manter um ritmo razoável, perto dos 90 km por hora. Um enorme caminhão apareceu. Acelerei e deixei-o para trás momentaneamente. Ele continuou a pressionar para me ultrapassar. Com a moto falhando, a visibilidade baixa, resolvi chegar para o lado e deixá-lo passar. Estava à minha frente o coronel, puxando o grupo, o general atrás do coronel e o sem bunda com a jamanta colada no seu traseiro. Senti culpa por ter permitido que o caminhão me passasse, mas eu realmente não podia fazer nada com a moto falhando. Os três da frente foram se afastando cada vez mais, com o caminhão a persegui-los. Mais adiante, o xisto me ultrapassou. Fiz as contas. Estavam atrás de mim apenas o Pocatelha e o Riquinho. Continuei na manha, rezando para que a moto não apagasse ou parasse. Bom, aí ele começa a falar da moto dele. Ele diz que depois que a chuva parou, então ele coloca assim, que a Harley, ela tem dois botões de pisca, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Se a gente quer dobrar a direita, pressiona o botão à direita. Imediatamente começa a piscar esse lado direito. Depois de aproximadamente 100 metros, o pisca desliga automaticamente. Isso é muito bom para os motociclistas que, como eu, esquecem o pisca ligado. Pressionam-se os dois botões ao mesmo tempo. Piscam todas as sinaleiras dianteiras e traseiras. Se ficarmos parados com o pisca ligado, ele não desliga. Se andarmos mais ou menos 100 metros, desliga sozinha. Estas facilidades são para Harley. Cada moto tem sua particularidade para os piscas. Não sei de outra moto que desligue o pisca sozinho. Na Kawasaki, o pisca no manete da mão esquerda. E aí ele começa a colocar esses elementos. Sempre é curioso, sempre é peculiar o que na corporeidade de uma pessoa ela destacará. Numa motocicleta você pode destacar tantas coisas que você pode escrever um livro para cada uma dessas coisas. Quando estamos tratando desse autor, como estamos tratando dele, é muito importante que a gente observe o que se destaca na leitura dele. O que nesta corporeidade dele lhe chama a atenção. O que entra, o que sai desse corpo dele. Um médico, um filósofo clínico, um terapeuta somático que fosse trabalhar a corporeidade deste homem teria que compreender essas dinâmicas. Sob pena de estar tratando outra coisa e não a corporeidade dele. O que ele considera como corporeidade dele? Cada vez mais fica claro o quanto a moto é parte da pele, do sistema nervoso dele. Sabe? O quanto esse falhar do motor da moto dele afeta diretamente a ele. Segurança, bem-estar, sonho e tudo mais. O quanto as ideias, as reflexões que ele tem estão correlacionadas ao que ele vivencia com a moto, na moto e a moto nele, entre outras coisas. E aí ele fala aqui, ó, os motociclistas seguem seus instintos. Estes são gravados no código genético de cada um de nós. O espírito de aventura, de curiosidade, de tentar para ver como é. Essa falta de medo, essa coragem nata do ser humano, essa coisa, essa força que nasce com cada um de nós e que, dependendo do meio que vivemos, vai se escondendo e sepultando ao longo da vida. Como se amar, sorrir, chorar fossem sentimentos criados para os fracos. O meio em que vivemos e a maneira como somos criados ensinam-nos a dominar os sentimentos com os quais nascemos. Durante a vida inteira, aprendemos a pilotar uma mesa, a sentar na frente da TV. Aprendemos a dominar nossos sentimentos para não tê-los. Aprendemos a viver a vida dos outros, principalmente a vida das novelas, onde não sofremos, mas também não vivemos. Quando nos damos conta, estamos sentados, assistindo a nossa própria vida passar. Numa rotina constante, as horas se repetindo, os dias todos iguais, as semanas sempre as mesmas. Procuramos uma vida sem emoções, para não sofrermos desilusões. Essas coisas todas não são novidades para ninguém. Todo mundo sabe. Só que evitamos pensar nisso. Quando as pessoas chegam perto das nossas motos e observam nossas roupas, essas questões todas passam por suas mentes. Olham para a própria vida e não têm o que contar. Não têm passado, muito menos futuro, pelo simples motivo de que não estão vivendo o momento presente, aquele que realmente importa. Não estão aplicando toda a sua força no trabalho que estão fazendo. Não estão colocando todo o amor que têm na relação que estão vivendo. Estão observando a sua própria vida passar, sem rir nem chorar. Uma vez eu li um texto de um autor desconhecido que tentava explicar a felicidade. Depois de mostrar que a felicidade está nas coisas simples da vida, concluiu com uma frase que não consigo esquecer. Você é feliz quando trabalha por prazer e não por dinheiro. Quando dança como se ninguém estivesse olhando. E quando ama como se nunca tivesse tido uma desilusão. Em outras palavras, tu vives para ti e não para satisfazer a vontade dos outros. Quando tu colocas uma moto na estrada, estás saindo da plateia e indo para o palco da vida. E a tua atuação faz as pessoas repensarem a vida delas. Que bonito, hein? Que coisa. Sim. Ele coloca, então vejam. Algumas pessoas, quando estão aprendendo clínica, fazem perguntas como: professor, ele não teria essas mesmas reflexões em outro lugar? Precisaria ter uma moto e viver isso que ele está vivendo? Algumas pessoas precisam ter uma moto e fazer essa jornada que ele está vivendo para poderem ter estas considerações. Outros não. Outros têm considerações similares em outros contextos. Por isso, a gente precisa observar como é cada um. Se na clínica uma das pautas fosse tais reflexões, talvez convidar esse rapaz para um passeio de moto produzisse muito mais do que trancafiá-lo nas paredes de um consultório, medicá-lo e outras coisas. Se fosse o caso, claro, de tratar. Não é esse o caso. Nós estamos só vendo uma história, não um caso clínico propriamente. Estamos tirando lições para os casos clínicos a partir dessa bela história. Acho que nós, motociclistas, estamos fazendo algo, diz ele. Não estou dizendo que andar de moto te faça mais ou menos feliz. O que estou dizendo é que nós, motociclistas, já sabemos o que é importante para nós. E estamos fazendo algo a respeito disso. Ou pelo menos estamos tentando fazer algo. Fazer algo por nós mesmos, pelo nosso prazer, pela nossa vida. E isso mexe com as pessoas. E elas se aproximam. E é essa aproximação que faz a gente continuar mais e mais, como se estivesse fazendo algo que realmente fosse fazer diferença na vida dos outros. Porque a cada dia que passa, fazemos mais amigos, conhecemos mais pessoas, e isso nos incentiva a continuar. Pois, afinal de contas, o que vamos levar? E aí ele conta que pararam para tomar um café e tudo mais. Vamos seguir aqui para outro momento. Quando ele começa a considerar as perdas, olhem quantas considerações, quantas questões esse rapaz em sua motocicleta, em sua Harley, atravessando o Rio Grande do Sul, em direção ao Paraná, Foz do Iguaçu, fronteira, tríplice fronteira, olhem quantas coisas esse rapaz vai pensando, considerando. Ele diz assim, estávamos procurando um lugar para almoçar. Aí, de repente, ele começa a considerar as perdas. Todo mundo tem dificuldade em aceitar as perdas. Opinião dele, né? Ele está falando dele. Filosofia clínica, a gente sabe. Quando uma pessoa fala, fala do seu mundo, das suas coisas. Não do mundo propriamente como ele é. Para ele, então, ele considera assim. Todo mundo tem dificuldade em aceitar as perdas. Perder realmente não é uma boa sensação. Quando perdemos alguém, um parente, um ente querido, quando sofremos um assalto, quando nos roubam alguma coisa, ou até mesmo quando se perde alguma coisa importante. Esse tipo de sensação eu experimentei quando meu lenço voou. Lenço que me acompanha todos os passeios que carrego comigo e que realmente é muito útil para um motociclista. Todos os motociclistas usam lenço. O lenço protege do frio, do vento, das pequenas pedras que os carros e os caminhões atiram. O lenço fica exatamente entre a jaqueta e o capacete no pescoço. Deixa eu puxar um colega que está entrando aqui. A cor do lenço no passado do nosso amado Rio Grande do Sul já determinou se estávamos de um lado ou de outro, se éramos de um partido ou de outro. E aí ele vai. A moto falhou, ele diz logo adiante. Olhei para frente. Quando estamos de moto, não podemos errar. Um erro pode ser fatal. Até um erro pequeno pode trazer sérias consequências. Isso não significa dizer que moto é perigoso. Significa dizer que temos de prestar atenção ao presente e ao que estamos fazendo. Assim não erramos. Lembrei do que já perdi andando de moto. Um óculos que estava pendurado, etc, etc, etc. Até que ele vai chegar de novo ao lenço. A moto dele, como vocês sabem, continua falhando aqui durante todo o percurso que ele faz, né? Mais adiante, ele vai ter um pneu da moto dele furado. É uma longa viagem, eles estão em amigos e tudo. Vejam então o que acontece com ele. Furo o pneu, né? E ele diz que ficamos eu e a moto lutando mais um pouco, ela tentando me derrubar e eu tentando ficar em cima, até que eu consegui parar. Aí é que eu entendi que o pneu traseiro estava vazio. Olhei com tristeza para aquele pneu. Em seguida a tristeza foi embora, pois era a chance de eu experimentar o meu tubo de consertar e encher o pneu, ao mesmo tempo. Sabe aqueles que vendem lá no Carrefour? Você engata e aperta. O problema, aqui é muito longo, vou abreviar o que ele vai contar. Aqueles tubos são para pneus sem câmera, o dele era com câmera. Então ele tenta de todo jeito e fica vazio. E aí ele dizia agora, ele vê que a 50 metros tem uma borracharia, ele empurra até lá, chega lá, o borracheiro tenta consertar, mas é com câmera, não dá. Ele tem que andar mais 200 metros até chegar uma outra borracharia ali em Santana. Ele passa um aperto grande com o pneu furado dele. Até que ele encontra, mais adiante na aventura dele, na jornada de vida dele, acho que eu pulei aqui uma parte. Sim. Bom, até que ele consegue consertar tudo, e aí ele fala assim: sob a chuva, com o motor falhando, eu estava admirado com a minha habilidade para conviver com esta situação, principalmente com o motor. Dependendo do jeito que eu acelerava, a moto falhava ou não. Como a gente se adapta às situações, escreveu ele. Agora vejam, olhem as lições da corporeidade, da somaticidade, coisas que você não aprende teoricamente muitas vezes. Claro que algumas pessoas podem imaginar os problemas de um elemento somático, podem, mas a vivência do elemento somático usualmente é a diretriz mais direta, e na clínica nós vamos constatando isso. Enquanto para muitos esses problemas que ele passou aqui, furar pneu, moto falhar, problemas de chuva nessa viagem que ele sonhou tanto em fazer com os amigos, enquanto para alguns isso é o fim da jornada, é a tristeza, para ele é elemento de aprendizagem, de crescimento. E ele coloca isso a todo instante. Olhem como ele fala sobre isso. Como a gente se adapta às situações. Por um lado, é gratificante saber que sempre podemos fazer algo diferente e enfrentar as situações adversas. Por outro lado, é assustador reconhecer que nós, seres humanos, somos assim tão adaptáveis. Acostumamos-nos a quase tudo. Eu já consegui enxergar o sol sobre o asfalto. Em breve, a estrada não estaria mais molhada e a chuva não estaria caindo sobre nós. A mudança foi rápida. De repente estávamos sob um sol forte. Em menos de 10 minutos naquele sol eu já estava suando. Comecei a pensar que seria bom pararmos para tirar a roupa de chuva. Parece que não era só eu que estava com calor. Em seguida eu vi o coronel parado do outro lado da estrada. Entendi a manobra. Só tinha sombra do outro lado. Diminui a marcha, puxei a moto para o acostamento do lado direito, deixei alguns carros passar. Quando a pista ficou livre, atravessei a estrada e fui estacionar ao lado do coronel, que já tinha tirado a roupa de chuva e estava fumando. Tirei a roupa de chuva, que em 10 minutos sob aquele sol já estava completamente seca. Aí eles tem uma menina que pede carona, ela é argentina ali onde eles estavam, e ele dá carona para a menina na garupa da moto. A argentina colocou o capacete e subiu na minha moto. Arranquei a moto na manha para não falhar. Ela me disse alguma coisa sobre os pelos. Em espanhol, pelos é o cabelo, né? Disse a ela que era normal de moto os pelos voarem. Após alguns quilômetros, disse-lhe que já tinha chegado. Quando desceu da moto, foi que entendi a respeito dos pelos. O cabelo dela tinha corrido para frente, tampando-lhe os olhos. Pela viseira do capacete, eu só enxergava cabelo. Ela tirou o capacete. Perguntei se tinha gostado do passeio e ela respondeu que tinha sido bom, só que não tinha visto nada. Contou-me que o pai estava doente, que estava indo até a casa dele para levar remédios. Não foi a primeira vez que me aconteceu. Vejam a lição que ele tira. Que coisa interessante como ele via a experiência somática que ele estava vivenciando nessa jornada de motocicleta com os amigos. Observem como ele tira lições das coisas mais pequeninas. Como ele, o vento, a brisa, a chuva, até vicissitudes como o furar de um pneu, Olhem como ele usa esses elementos para aprendizagem. Ele diz: não foi a primeira vez que me aconteceu de ajudar alguém sem saber que estou ajudando e só descobrir depois. Só espero, até hoje, não ter prejudicado ninguém sem saber. Enquanto eu puder ajudar sem saber, não me preocupo. Com a parada para deixar a Argentina à beira da estrada, o pessoal se distanciou. Retomei a marcha. Não podia acelerar muito, pois a moto continuava falhando. Já estava no fim do dia. A paisagem estava maravilhosa. Ao cair da tarde, as cores do dia ficavam mais bonitas. Os odores, mais agradáveis e mais fortes. Curti a paisagem. Era linda. Eu estava rodando em ritmo constante, a estrada perfeita, sem buracos. Lembrei da estrada entre Santiago do Boqueirão e São Borja, aquela outra lá, cheia de buracos. Olha os contrastes, gente, né? Coisas que já vimos. Ah, aí eu marquei aqui lá adiante. Bom. Ele faz um comparativo, porque eles estavam indo para o encontro internacional de motos. Ele compara, né? Ele diz: olha, aqui no Brasil a gente é muito barulhento nos nossos encontros de motocicleta, diferente como é em outros lugares. E ele fala do filme que a Nádia comentou antes no intervalo aqui, né? Isso levaria a um movimento sobre duas rodas muito mais forte no Brasil. Sabemos que tudo começou muito antes do filme Easy Rider, Sem Destino, né, que traduziram. O filme é a prova da existência do movimento sobre duas rodas. É. Aí ele coloca nas considerações dele, nesses comparativos, o seguinte: existem duas formas de se educar. Uma delas é através do errou, pagou. A maioria dos pais ainda usa essa técnica com os filhos. Qualquer coisa que os filhos façam de errado, sofrem penalidade. Chegou tarde no colégio? Não vai ao cinema. Tirou nota abaixo de 8? Não ganha mesada. Esse tipo de educação parte do princípio de que nós, seres humanos, não temos escolha. Somos apenas animais reativos. É que, dependendo do estímulo, teremos uma reação padrão. Mas eu não acredito nisso. Quando as pessoas reagem de forma esperada para não serem castigadas, só estão colocando mais uma gota no copo de suas paciências. E vai chegar o dia em que uma mera gota entornará o copo. Antes de balançar a cabeça, meneando e concordando, lembrem que em filosofia clínica, cada pessoa é diferente. Para este rapaz, é assim. Ele acredita nisso. Não, ele não está certo, nem errado, nem esquerdo, nem direito. Isso é assim para ele. Para outras pessoas é diferente. Algumas pessoas o caldo jamais entorna. Elas acumulam a vida inteira e morrem ainda com um copo bem vazio. Para outras o copo enche muito rápido. Para outras não há copo. Para cada pessoa é diferente, não é? Ele está nos contando como ele pensa. Essas reflexões a partir de uma bela jornada na qual a moto se mistura ao corpo dele, ele vira moto, moto vira ele, e aquelas coisas todas que estamos acompanhando. Podemos observar em relação aos nossos filhos, quantos pais têm problemas com filhos, porque usam essa técnica, errou, pagou, ao invés de usar a técnica inteligente da livre escolha. Um elemento importante aqui para os meus colegas e alunos que acompanham essa aula hoje, nesta noite chuvosa aqui em Porto Alegre, 9 de outubro de 2015, 15 anos depois do lançamento dessa obra, né? Isso tudo que ele está nos contando aconteceu há 15 anos. Pois, vejam, quando você já compreende, e vocês já estão compreendendo muito da corporeidade desse rapaz, lembrem que lá no início do livro ele nos falava da liberdade, do que é viajar como uma moto, uma Harley, como ele tem, e enquanto isso para ele implica em liberdade, que a vida é isso e tal. Então, quando ele coloca aqui sobre escolhas, livre escolha e tudo mais, nós já temos uma base de referência para isso. Não é algo mais solto no ar. Os elementos, à medida que você ganha profundidade, fluência, entendimento do que se passa, logo você vai compreendendo. Quando a pessoa coloca uma palavra liberdade, você diz, ah, já tem, é o corpo se desdobrando, acontecendo de novo, fazendo seus exercícios existenciais, a corporeidade. Cada vez mais nós compreendemos o que é corporeidade para ele, nesta jornada que ele está empreendendo. Isso é clínica, isso é fundamento, isso é método, isso é o que a gente tem que fazer no consultório, ok? Aí ele fala que continuavam caminhando por Foz do Iguaçu, e ele diz, continuamos andando pela cidade, Foz é uma cidade muito alegre, gostosa, sei que o nosso espírito era o melhor possível. E quando tu estás de boa vontade, tem muita coisa feia que fica linda. Isso é assim para quem? Para ele. Tá vendo? Cada vez mais a gente compreende a alma dessa pessoa, o coração dessa pessoa, os elementos que habitam essa pessoa. Foz realmente é uma cidade limpa e alegre. A cidade, para ser alegre, precisa que as pessoas sejam alegres e estejam sorrindo. A economia local está abalada pela queda do comércio formiga no Paraguai, mas parece que isso não abalou o pessoal que mora em Foz. Eles continuam alegres e a cidade reflete isso. Após alguns minutos, fomos em direção ao Hotel Mabu, que fica na entrada da cidade. Havia uma barraca na frente com teto em forma de pirâmide, 10 seguranças de terno e gravata. E aí ele conta que chegaram ali onde havia o evento, mais de 90% eram Harleys. Até aí tudo bem, o encontro era de proprietários de Harley. Estamos chegando ao final da nossa aula, daqui a pouco farei uma pausa para que os senhores possam colocar elementos. Aqui eu vou pôr essa parte que ele descreve do hotel, que houve uma enchente e tudo mais, e das conversas dele sobre motos, não é? Imagina, ele fala, já falou lá atrás, que quando motoqueiros se encontram, um dos assuntos prediletos é falar sobre motos. E aqui, essa parte aqui, tem algo que eu quero pontuar aqui. Ele diz assim, expliquei que a maioria das motos tem um cano de descarga do lado direito e por isso fica mais seguro subir na moto pelo lado esquerdo. Existem algumas motos que têm canos de descarga dos dois lados, mas se a moto tem canos só de um lado, estes são do lado direito. Então, sempre suba na moto pelo lado esquerdo. Quem já andou a cavalo sabe que o lado de montar é o lado esquerdo. Os cavalos, em sua maioria, são treinados para serem montados pelo lado esquerdo. Eu acredito que as motos têm os canos do lado direito para dar continuidade a este hábito. Ai, que ótima essa comparação. Muito bacana, né? Quer dizer, eu não sei se isso procede, se de fato tem a ver o fato, essa analogia que ele fez, mas eu achei muito curiosa essa analogia que ele colocou aqui nessa parte da obra. Vamos adiante aqui. Ele continua depois tratando muito desse assunto. Aí ele fala um pouco sobre os prejuízos dele em torno dos motociclistas. Vamos acompanhá-lo. Os motociclistas, às vezes, são bem estranhos e convencidos. Eu tinha conseguido dois convites, estava parado na frente do bar do capitão, observando o movimento, quando chegou um triciclo, pilotado por um motociclista carioca, um velho, tinha mais do que 10 anos do que eu. O movimento ali era intenso, havia carros, motos, pessoas, parecia a saída de Grenal, clássico gaúcho de futebol, em tarde de domingo de sol. O carioca parou o triciclo no meio da rua, trancando o trânsito, olhou para o general e perguntou, tinhas umas minhas esperando por mim? Você as viu por aí? O general ficou olhando para o carioca por alguns segundos sem saber o que responder. O carioca insistiu. Você viu umas minhas que estavam me esperando? Ele escreve aqui com muitos S's e R's para simbolizar como fala um carioca. Vi. Elas perguntaram várias vezes por ti, mas elas cansaram de esperar e foram embora, disse o general. Essas mulheres. Ele estava tomando banho. Você avisa que eu estou aqui? Falou. Falou, disse o general. Aí o Álvaro escreve aqui no livro dele. Às vezes temos esse tipo de conversa de maluco, onde um não conhece o outro e pergunta as coisas mais absurdas e recebe as respostas mais esdrúxulas. Mas na grande maioria das vezes, comunicamos-nos como pessoas sensatas, que são motociclistas por prazer e não só para aparecer. É claro que existem sintomas comuns entre os motociclistas, nem poderia ser diferente. Mas existem alguns que estão totalmente fora da bitola, maiores ou menores que suas bundas de cavalos romanos. Eu e o Pocatelha entramos no bar e restaurante Capitão, sentamos lá dentro e ficamos tomando uma Coca-Cola Light. Particularmente, eu sempre gostei de observar as pessoas em aeroportos, em tentar adivinhar o que elas fazem, o que são, como é sua família. Nunca fico sabendo se acerto ou erro, mas é um exercício interessante de imaginação. E quanto mais estranha a roupa da pessoa, mais podemos imaginar. Muitas vezes, chegamos à conclusão de que realmente as aparências enganam. Agora, observar motociclista é um prato cheio. Eu posso ficar horas olhando as pessoas e tentando adivinhar sobre suas vidas, mas com motociclistas acho mais fácil. Um dos desafios é adivinhar por que determinada pessoa gosta de andar de moto. Uns andam de moto para estar enturmados, outros talvez com hobby. Eu ando de moto porque eu gosto. Qualquer motivo é motivo para que eu pegue uma moto. Até ir à padaria buscar pão é motivo para andar de moto. Realmente é um prazer para mim. Depois de algum tempo por ali, escutei alguém gritar meu nome. Não achei que fosse para mim, não dei atenção, mas estavam me chamando. Eram os motociclistas do clube de motociclismo Bajete. Tinham chegado a Foz do Iguaçu há poucos minutos e lá estavam eles gritando meu nome, dando risada na minha cara de espanto. Reunimos-nos então. Vamos para frente. Aqui. Uma menina achou o chapéu dele muito engraçado e confundiu ele com outras coisas. Isso fez ele pensar muito. É. Poxa, meu chapéu que eu ganhei há tanto tempo e ela achou esquisito e tal. Aqui é que eu desmarquei algumas páginas aqui, pessoal. Aqui, ó. Ele não colocou cadeado na moto dele, não botou chave e tal, e aí aconteceram alguns problemas chatos. E aí ele descreveu aqui assim, ó. Comecei a me sentir culpado. Normalmente, a gente tenta procurar culpados em quem está perto. Quando a gente derruba alguma coisa e tem um filho por perto, ele é o culpado. Se não fez nada, pensou em fazer e nos atrapalhou. Eu já tinha achado o culpado. Era eu mesmo. Continuei freneticamente procurando a chave da moto em meus bolsos, ao mesmo tempo que tentava me lembrar da hora em que eu havia estacionado a moto. Para lembrar do que eu havia feito, se realmente tinha deixado a chave lá. Mas não, eu tinha conferido a chave na boate. Não conseguia lembrar, por mais que eu pensasse. Resolvi usar um método organizado para procurar a chave. Procurar nos bolsos traseiros da calça, tirei a carteira, talão de cheque, com calma. Recoloquei no lugar, procurei nos bolsos da frente da calça. Não achei nada. Lembrei de procurar na cintura, etc, etc, etc. Uma coisa interessante, pessoas que usam epistemologia, como parece ser o caso desse rapaz, observem como elas costumam aprender e a interrogar suas próprias coisas, ir além dos próprios discursos, não ficar patinando nas... Claro, a não ser quando é uma armadilha conceitual, mas afora isso, elas fazem revisões de seus pressupostos para caminhar, para ir além deles. Aqui para frente. Bem, aí ele descreve aqui o Paraguai, né, que eles entram lá em Foz, como é que era. Começa a mostrar também o retorno deles a Porto Alegre. Mostra o problema que ele teve com o carburador, tudo direitinho e tal. E aqui eu assinalei a parte final. Quando ele fala do retorno. Deixa eu pegar aqui. Sim. Olha, página 229 do livro O Passeio, Álvaro Teixeira. Ele começa, então, eles estão retornando ao ponto de partida, de onde eles saíram, lembram como foi no início, não é? Ele ligando a motoca dele de madrugada, empurrando, a brisa no rosto, como ele descreveu. E agora, ao término da jornada, ele nos conta. Um passeio de motocicleta é como uma vida. Tem início, tem seu fim e tem o meio. O meio é a maior parte, é a mais significante, é o que importa. E é com ele que nos devemos preocupar. Observem. Estamos numa aula sobre terapia somática, sobre enfoque da filosofia clínica. Estamos vendo aqui o mapeamento da corporeidade. Já vimos isso em outras aulas. Viram as conclusões a que ele chega a partir desta jornada? Para ele, não é um início lá que para ele foi tão marcante, né? Não é o final que o emocionou tanto, mas tudo aquilo que ele viveu, o meio para ele. São lições muito importantes quando trabalhamos isso na clínica, sobre esse aspecto. O início não está totalmente em nossas mãos, mas podemos influenciar. O fim vai depender do meio. E pode ser esperado, pode ser previsto ou não. O meio, esse sim é que importa. Então é com ele que devemos nos preocupar. Com as paradas ao longo da estrada, com quem encontramos nessa caminhada, como agimos e reagimos a esses encontros e desencontros. Algumas pessoas farão o passeio todo ao nosso lado, enquanto outros nós vamos encontrar brevemente ao longo das estradas. Alguns terão influência definitiva sobre nós. Outros nos farão sorrir. Muitos talvez nos ensinem coisas, como chorar. Enfim, como na vida, os pequenos detalhes podem fazer toda a diferença. Sempre que eu sair para um passeio, vou aproveitar as lições, os momentos tristes, os momentos bons, viver intensamente todos eles, fazer parte integrante disso. Se tivermos um pneu furado, vamos aprender a trocar. Os problemas acontecem e eles acontecem para que possamos resolver. Quando erramos, aprendemos como não fazer e não deixa de ser um aprendizado. Na próxima vez, poderemos acertar. Em um passeio, nem sempre tudo é maravilhoso. E vocês que acompanharam a aula aqui viram, né? Pneu furado, chuva, muita chuva, depois num passeio de moto, 2.200 quilômetros, né? É, bichinhos na moto, frio nas pernas. Então, a moto falhando, calor do sol, tantas coisas aconteceram aqui, não é? Quer dizer, e olhem como ele, essas aprendizagens somáticas, a somaticidade de tudo diluída na corporeidade dele, tudo num composto, nos mostrando as pontuações do discurso dele, tá? Então, e olhem as conclusões a que ele chega. Em um passeio, nem sempre tudo dá certo. Devemos estar preparados para enfrentar essas situações. Estar sempre preparados para aceitar o que não podemos mudar e agir quando pudermos fazer alguma diferença. Existem situações em que podemos mudar e acreditamos não poder. Existem situações em que não podemos mudar e achamos que podemos. se formos espertos o suficiente para identificar o que podemos e o que não podemos, já é metade das coisas. Muitas vezes as situações inesperadas nos fazem pensar sobre o nosso dia a dia, as nossas dificuldades, os nossos paradigmas. Existem pessoas que não gostam da palavra paradigma, muito menos aceitar que cada um de nós tem paradigmas e que superá-los nos fará crescer. Nós estudamos filosofia clínica, isso aqui é quase uma apoteose da epistemologia, não é? O apanágio, a panaceia, quer dizer, ele nos faz o elogio da epistemologia, mas isso é assim para ele. Outras pessoas vivem suas vidas não pelo crivo da epistemologia, da aprendizagem, mas do sentir, por esse sentir apenas, outros pela emoção apenas, para ele é assim. É, para ele, a aprendizagem se dá por somaticidade. É muito bonita a maneira como esse rapaz aqui vive sua vida. E é uma das maneiras possíveis. Existem muitos paradigmas a serem vencidos, escreve Álvaro. Para alguns, as curvas são insuperáveis. Eu sou ruim de curvas, declara o motociclista. Se ele realmente acredita que é ruim de curvas, qual a chance que tem de mudar isso? Nenhuma, pois nada será feito para que mude. Ficará tentando convencer a si próprio e aos outros que é ruim de curvas. Mas se ao contrário, reconhecer que é ruim de curvas e pelo menos achar que pode melhorar, mudar de atitude, talvez nunca fique bom em curvas, mas certamente vai melhorar, se comparado a si mesmo. Se não tentar, nunca vai saber. Um pequeno detalhe faz a diferença entre conseguir ou não. E esse pequeno detalhe é a atitude de cada um. Todos podem aprender tudo desde que realmente desejem. A diferença vai ser o tempo que levamos para aprender. Uns levam menos tempo, outros mais. Coisas simples. Facilidades de alguns podem ser as dificuldades de outros. O que realmente interessa é que cada um consiga identificar seus paradigmas e tenha força de vontade de vencê-los. Observem como toda essa caminhada somática que fizemos com ele nos ensina agora as conclusões dele sobre tudo isso que ele estava vivendo. Isso aparece na maneira como ele lidou com cada das coisas do percurso. Ele é muito coerente com aquilo que ele fala, com aquilo que ele viveu nessa etapa da vida dele. Ele prossegue: eu tinha um sonho e eu tinha um paradigma. Meu sonho era fazer uma viagem de motocicleta entre Porto Alegre e Bagé, ida e volta, 383 quilômetros para ir e a mesma distância para voltar. Meu paradigma era não conseguir fazer a viagem, pois minhas costas não aguentariam a viagem. Tenho uma vértebra quebrada e preciso estar sempre bem fisicamente para não sentir dor alguma. Depois de um ano e meio me preparando para o passeio até Bagé, hoje estou chegando a um passeio de 2.200 quilômetros, que durou 5 dias, dos quais 4 foram em cima de uma motocicleta. Eu não senti nada nas minhas costas. Na minha primeira viagem, levei cinta para a coluna e pomadas para massagem em caso de necessidade. Nesta última viagem que aqui eu conto, entre a vontade de ir e o passeio acontecer, não demorou um mísero mês. O que senti na realidade foi uma grande alegria de poder conviver com pessoas inteligentes, aventureiras, como as que fizeram esse passeio em minha companhia. Eu tenho certeza que esse é mais um dos muitos outros que ainda faremos. Santayana, o filósofo, já dizia: como não tem cura para nascimento ou para a morte, então aproveite o intervalo. Aproveite a sua vida. Aproveite como se fosse um passeio, como se o objetivo fosse conhecer, aprender, crescer, passear, passear e viver, viver e passear. Fim da obra O Passeio, de Álvaro Teixeira. E aqui vocês veem as fotografias, ó, que ele colocou de toda a viagem dele, tá vendo? As motos, os amigos, aqui nos pubs, eles sentadinhos, ó. São Borges, o churrasco que ele falou com os amigos. Aqui em Foz do Iguaçu, problema na bateria do amigo dele. Um amigo chamado Sem Bunda. Aqui em Foz do Iguaçu, o abastecimento que eles fizeram. O interior lá do restaurante, quando os amigos todos estavam reunidos. Que bonito, né? Que coisa mais tocante tudo isso. Olhem todos os motoqueiros reunidos aqui na estrada, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Pedágio lá em Lajeado. As motos dos amigos dele, ó. O Sem Bunda em sua Kawasaki. Que bonita moto, Kawasaki. É. Eu ainda sou mais Harley, mas eu respeito as Kawasaki também. Nossa. Acho que... Olha ali o que o professor tem. Já viram ali? Pega ele, Gustavo, por favor. Mostra aquele modelinho. Aqui ele coloca... As outras motos dele brincando na viagem. Então aqui, vocês estão vendo? Isso é um protótipo da Harley.
O apelido do meu moto é hoje, Terrente.
Bem, deixa eu desligar aqui o gravador.